O Xucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Sport Clube. Começa mais um episódio do Xucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas. Meu nome é Pedro Jales. Acabou a Bundesliga, acabou agora a 34ª rodada, né? E como aí a gente já vem falando, né, Henrique, nas últimas episódios, nas últimas semanas, a gente termina essa temporada com, né, um leve toque de tristeza, né, porque a temporada acabou, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela sensação de alegria, porque a gente sabe que a Copa tá vindo aí, né?
Copa do Mundo,
então,
cara.
Exatamente. Então, vamos só começar aqui esse episódio, só dando alguns avisos, tá? Então, o primeiro aviso é, mais uma vez, a gente agradecer aí aos nossos padrinhos, né, por estar dando apoio ao nosso projeto, fazendo com que o projeto do Xucrute FC se mantenha vivo, aos ouvintes e aos fãs da Bundesliga aí que acompanham o nosso podcast. Então, muito obrigado. Inclusive, temos aqui no nosso episódio hoje um dos nossos padrinhos participando com a gente, gravando. Então, Daniel já vai falar um pouco, vai se apresentar, mas se você quer apoiar também o nosso projeto, saber como você pode ajudar e o que você pode ganhar ajudando a gente, então dá uma visitada lá na nossa página do Padrim, é padrim.com.br/xucrutefc, tá? Dá uma olhada lá e vê como que você pode ajudar. Então vamos lá, vamos começar o episódio. Eu quero que, caras, por favor, se apresentem aí.
Henrique Dória, vocês podem me encontrar no Twitter lá no @RickDória.
Vitor Ravetti. E como já citamos aqui, daqui a pouco começa a passagem de bastão para a nossa querida e amada Copa do Mundo. É bem verdade que ainda tem playoff, ainda tem pokal, mas na terça-feira já tem convocação da seleção da Alemanha para a Copa do Mundo. Estaremos de olho.
Verdade. Isso aí, muito bem. E como eu falei aqui, Daniel Coutinho. Daniel, obrigado por estar participando com a gente. Mais uma vez, obrigado pelo teu apoio aí lá no Padrim.
Nada que isso, prazer é meu. Pô, meu... Como você já disse, meu nome é Daniel Coutinho e vocês podem me encontrar no Twitter no @NurembergBrasil.
Isso aí, o Daniel. Boa. Que pra quem não conhece, tá, pra quem já tá acompanhando há mais tempo, já participou com a gente, já gravou episódio com a gente e hoje tá aqui, foi sorteado aí pra participar, gravar o episódio com a gente, vai falar um pouco aí o que ele achou dessa 34ª rodada, tá? Então, antes da gente falar da 34ª rodada, o que aconteceu e tudo mais... Vitor, né? E também Daniel, por favor, fale um pouco do que você achou aí desse fechamento dessa segunda divisão da Bundesliga. Vitor, fala pra gente como que terminou aí essa temporada da Zweite Liga.
Eu vou falar da zona de baixo, da zona do rebaixamento, para deixar o nosso convidado falar da zona do acesso, né? Já que o time dele está envolvido. Só confirmando que o Holstein Kiel, como já estava desde a semana passada, joga o playoff, vai jogar contra o Wolfsburg. A gente ainda vai falar jogos na quinta e na segunda-feira. O Holstein Kiel ficou em terceiro. Na zona do rebaixamento... acabou ficando dessa maneira. O Erzgebirge Aue perdeu o confronto direto contra o Darmstadt e, por isso, vai jogar o playoff e contra o terceiro colocado da terceira divisão, que acabou sendo o Karlsruhe, o tradicionalíssimo Karlsruhe. Então, teremos Erzgebirge Aue e Karlsruhe para ver quem joga a segunda divisão na próxima temporada. E vejam só vocês, além do Kaiserslautern, que já estava rebaixado, nós já comentamos isso ao longo das semanas, o outro rebaixado que também perdeu na rodada é o tradicionalíssimo campeão alemão na década de 60, grande rival do Hannover e que na temporada passada brigou pelo acesso até o final, mas não vai ter jeito na próxima temporada, vai jogar a terceira divisão, é o Eintracht Braunschweig.
Olha,
infelizmente,
só,
aí pro e torcedor. Victor?
Falando aí sobre essa parte de baixo, o Erzgebirge Aue, ele estava sendo treinado pelo Domenico Tedesco, não é isso? Quando, me corrija se eu estiver incorreto aí, mas se eu me lembro bem, o Tedesco estava no comando do Aue e antes de ir para o Schalke, não é isso?
Exato, exato. Estava fazendo um excelente trabalho no Aue, tanto é que chamou a atenção aí dos Azuis Reais, como você bem disse. E ele saiu, o time vai precisar jogar o playoff com boas chances de cair.
Fez, né? Falta, né? Pois é, exatamente. Muito bem. E na parte de cima da tabela, o que aconteceu aí?
Ah, eu vou deixar com o nosso convidado, o convidadíssimo Patrinho.
Isso aí, você Daniel. Tá hoje, então, isso, Daniel, a gente moral, teve a...
Mas o Victor tá fazendo isso pra dar moral ou pra zoar o convidado, cara?
Daniel, hoje a gente teve aí a final, né? 34ª roda da Zweite Liga e a gente teve uma partida para definir quem seria o campeão, né? Quem levaria o título da segunda divisão. O Nuremberg jogou contra o Düsseldorf e acabou levando uma virada. O que você achou aí desse resultado?
Ah, cara, meio triste, né? Porque jogando em casa, com a vantagem do empate, chegou a abrir 2-0 e levar uma virada aos 91 minutos nunca é bom, né? Mas.
Puta, meio
parabéns à Fortuna.
Uma tragédia, né, cara? Pelo amor de Deus, mano. Valendo o título, jogando em casa, todo mundo lá, a galera comemorando, e aí. Puta merda, cara. Se eu fosse torcedor uma hora dessa, eu tava abraçado na garrafa de cachaça jogada em alguma calçada.
É, foi bem triste, mas você saber que temporada que vem você vai jogar a Bundesliga e não mais a segunda divisão reconforta um pouco, né?
Boa, verdade. Boa, Daniel, que já tá há uns anos já esperando esse momento, né, Daniel? Porque eu me lembro que na temporada, se eu não me engano, 15-16 ou 16-17, o Nuremberg jogou os playoffs e jogou contra o Wolfsburg, inclusive, não foi?
Frankfurt.
Foi contra o Frankfurt.
Foi contra o Frankfurt e acabou não ganhando, né? E aí, finalmente, essa temporada sobe, né?
É, finalmente.
Daniel, vou até te perguntar, você tá mais feliz porque o Nuremberg vai jogar a Bundesliga, a primeira divisão, na temporada que vem, ou mais triste porque perdeu o título hoje?
Cara, sinceramente, o título na segunda divisão não tem uma importância de um título comum, sabe? Você, tipo, você faz uma temporada pra subir e o título é só a cereja do bolo, então... Sei lá, um bolinho sem cereja eu também gosto, sabe? Tá valendo.
Tá certo.
Boa
comparação. Boa.
E ainda isso sobre a Bundesliga 2 aí, cara, engraçado ver que os dois times que caíram na temporada passada, o Ingolstadt e o Darmstadt, não subiram, fizeram posição parecida no meio, ali, né? Nono e décimo.
Exatamente, Henrique. Bem pontuado. Fora isso, ficou tudo muito... misturado ali no meio da tabela, né, o Vitor, e acabou que tivemos esses resultados aí, e a gente vai falar depois, vamos dar o nosso palpite sobre Holstein Kiel e Wolfsburg, mas, bom, é isso, né, agora passando um pouco para a Frauen Bundesliga, Vitor, tivemos aí alguma definição?
Desculpa, eu posso só dar um toquezinho final da...
Fala aí, uma com
coisa
certeza,
que me chamou a atenção na Bundesliga 2?
Manda ver.
Só uma observação aqui, no final do jogo entre Nuremberg e Fortuna, teve aquela comemoração clássica, né? Acabou o jogo, Fortuna foi campeão, a torcida invadiu o campo. E alguns segundos depois, a torcida do Nuremberg também invadiu o campo. E eu, como um bom brasileiro, pensei, vai dar porrada, né? Vai rolar porrada na Alemanha. Mas aí foi uma cena muito curiosa e muito bonita também. As duas equipes estavam comemorando juntas no gramado, uma comemorando o acesso, a outra comemorando o título. Não teve pancadaria, legal, sem problema, cara, nenhum. Muito uma coisa legal. Bem bonita.
Isso aí, os dois estão subindo, né? Não tem pra que... Né? Então vamos, todo mundo traz a cerveja aí, vamos celebrar juntos, né?
Sim.
Legal, bacana. Bom, agora passando de Bundesliga 2 pra Frauen Bundesliga, Vitor. Alguma novidade, alguma definição?
Tem novidade sim, porque vocês lembram que a gente comentou que o Wolfsburg estava brigando pela tríplice coroa feminina? Sim. Pois bem, um dos títulos já está garantido, justamente a Frauen Bundesliga. O Wolfsburg derrotou o SGS Essen por 2-0, jogando em casa, abriu 8 pontos sobre o vice-líder Bayern de Munique, e com apenas 2 jogos a serem disputados, ou seja, 6 pontos no máximo era o que o Bayern de Munique poderia tirar, com 8 de diferença, as lobas do Wolfsburg, o orgulho da cidade.
Olha
de Wolfsburg,
só,
porque o time masculino é horroroso e não faz nada que vale a pena.
Que dê alegria, né, para seus torcedores.
Pois é, ainda bem que tem as lobas para fazer isso. Garantiram aí o bicampeonato muito da Bundesliga feminina.
Cara, se eu morasse em Wolfsburg, eu boicotava totalmente as partidas do time masculino, só ia assistir as lobas, sinceramente.
Sem dúvida.
E só confirmando, para melhorar ainda mais, o Wolfsburg joga semana que vem a final da Pokal feminina contra o Bayern de Munique em Colônia, e ainda daqui 2 semanas enfrenta o Lyon na final da Champions League feminina, né? Como eu falei,
legal,
briga
legal
pela tríplice coroa.
Muito bom, muito bom. E tem definição de rebaixamento também? Eu sei que são duas equipes são rebaixadas, não é isso?
O rebaixamento tá brigado ainda, tá? Werder Bremen com 11 pontinhos, o Westfalen Jena com 10 e o Colônia, que já caiu na Bundesliga masculina.
Olha só,
é o lanterna,
hein?
Da feminina situação, também, hein? Tem 10 pontos.
É. Caramba, hein? Colônia tá difícil, Colônia, hein? Mas enfim, muito bom. Agora, vamos lá de 34ª rodada, né? Vamos pro episódio que hoje a gente vai falar aí sobre como se encerrou essa temporada. É importante a gente deixar bem claro aqui que nesse episódio, galera, a gente vai focar muito mais na 34ª rodada e a gente não vai fazer balanço sobre as equipes, tá? Já avisando também, nas próximas semanas aí, com, né, com todos os encerramentos de playoffs, de Pokal e um pouco mais pra frente, a gente deve lançar um episódio especial de balanço dessa temporada aí, onde a gente vai eleger aí a seleção da temporada e algumas outras coisas, tá? Então, vamos pro episódio, vamos falar aí dessa última rodada. Bom, eu acho que vamos começar então falando de coisas tristes, né? Vamos deixar as coisas mais felizes pro final. E assim, vamos ser sinceros, todo mundo tá querendo ouvir logo sobre o que nós temos a dizer aí sobre esse momento histórico na Bundesliga, né? O Hamburgo, o único time na elite do futebol alemão que desde a fundação da liga nunca tinha sido rebaixado e dessa vez não teve jeito, né? O Hamburgo jogava em casa e além de precisar vencer, ainda dependia do resultado da partida entre Wolfsburg e venceu o Gladbach por 2-1, mas infelizmente, dependendo do time que você suporta, o Wolfsburg venceu o Colônia por 4-1, e isso acabou decretando o rebaixamento direto aí para os dinos, né? E bom, eu acho que só o fato de ter sido rebaixado já era por si só algo triste para o torcedor, né? Mas no final do jogo, ainda com a bola rolando, alguns torcedores decidiram tirar uns sinalizadores no gramado, e isso fez com que a partida fosse interrompida, né? Policiais e até cavalaria tiveram que entrar no campo para evitar um movimento mais problemático desses torcedores. E assim se despediu o Hamburgo da primeira divisão, né? Entre homenagens e cantos dos torcedores e protestos e cenas lamentáveis, né? Então, eu acho que uma das conclusões que a gente pode tirar, inclusive, dessa partida do Hamburgo é que, assim, o trabalho do Christian Tietz tem que ser exaltado, né? Eu acho que o Christian Tietz deve permanecer, se eu não me engano, ele foi confirmado que deve permanecer no comando, né? Isso aí, permanece no comando da equipe para a próxima temporada, na segunda divisão. E eu acredito que se eu fosse ele, eu sairia de cabeça erguida, porque desde que assumiu o clube, o Christian Tietz fez um excelente trabalho, fez a equipe jogar como a gente não tinha visto até então, né? Então, sobre essa partida, inclusive, eu acredito que o Hamburgo fez muito bem, venceu bem, inclusive, né? Eu queria saber o que vocês acharam aí sobre essa forma como o Hamburgo teve aí seus últimos minutos na primeira divisão do campeonato alemão e também sobre essa partida aí entre Hamburgo e Gladbach.
Primeiro que muito bem pontuado pelo Pedro aí, decisão acertada, inclusive, se a diretoria do Hamburgo conseguir manter o Christian Tietz. Eu diria até, cara, que se ele tivesse chego um pouco mais cedo, colocando aí umas duas ou três rodadas a mais, porque o Hamburgo começou a reagir realmente com ele, né? Se ele tivesse chego um pouco mais cedo, vai, umas duas ou três, não, mas talvez umas cinco rodadas a mais, talvez o final da história tivesse sido um pouco diferente, né, cara? Porque o Hamburgo realmente, quando ninguém esperava, conseguiu reagir, conseguiu buscar pontos improváveis já, quando era dado como saco de pancada pra geral. Teve um momento que o Colônia reagiu, aí teve um momento que o Hamburgo reagiu, o Hamburgo foi mais resistente, né, até as últimas rodadas, foi brigando, mas infelizmente não deu, e obviamente não é por causa dessa partida única e exclusivamente que o time está sendo rebaixado, e sim pelo péssimo campeonato feito, né?
Isso aí.
Vários fatores externos influenciando, sem dúvida alguma. E sobre o lance, sobre o jogo em si, cara, como é bacana a questão, eu já falei isso no cast diversas vezes aqui, a questão do VAR, cara. É bom porque mata aquela questão da mesa redonda na segunda-feira, horário do almoço, programa da Renata Fan, né, cara? E acabar com aquele negócio aqui no Brasil se a gente tivesse VAR nas partidas do Brasileirão também. Eu não acharia ruim, porque, obviamente, o primeiro gol do Hamburgo, pênalti claro. O zagueiro claramente esticou o braço para interromper a trajetória da bola. O juiz demorou um pouco, ficou em dúvida. Obviamente, é muito difícil o juiz tomar uma decisão muito rápida se ele não tiver convicção. Então, o VAR ajudou e, obviamente, o time que seria beneficiado não se safou, né? No caso, o Mönchengladbach, né? Então, bem marcado o VAR, bem marcado o pênalti, obviamente. Eu só fiquei em dúvida se o juiz deu cartão pro zagueiro do Mönchengladbach, porque era lance para cartão. Mas, de qualquer maneira, fica o ponto de... Fica aí a parte mais triste ainda, é o que aconteceu no final do jogo, né? O clima em Hamburgo era muito bacana ao início da partida, né? No começo do jogo, a torcida estava muito apoiando o time e tudo mais, né? Só que aí aconteceu o que aconteceu no final, né? E dava para ver que já estava todo mundo bem preparado, porque no momento que os sinalizadores lá atingiram o gramado, um batalhão de policial entrou em campo, né, cara? Eu nunca vi tanto polícia entrar de uma vez num gramado de um jogo de futebol.
Eu também fiquei impressionado.
Com certeza. E mais um último ponto, que seria a questão do apelido do Hamburgo, né? Os Dinos, né? Eu descobri esses dias que eles têm esse nome, esse apelido, justamente por causa dessa permanência longa deles na primeira divisão. Bizarro, né, cara? Até o mascote do time aí deixa de ter sentido com tudo isso. E é o que acontece com o time, né, cara? Você vê que...
Sim.
O time vai se apequenando com o tempo. Eu vejo muito, traçando um paralelo aqui, quem torce para o São Paulo deve saber. A equipe realmente deixa de celebrar as glórias atuais e futuras para viver de coisa do passado, né? O time se apequenar isso aí, né? O time deixar de comemorar título para comemorar só a permanência em primeira divisão. Cara, se for isso todo ano, uma hora o negócio cai e aí fica feio para todo mundo, né?
Sim, exatamente. E, Vitor, eu até vi alguns comentários na internet que o trabalho do Hamburgo rendeu frutos, né? Porque é um trabalho de anos e finalmente eles atingiram o objetivo, né? Que era o rebaixamento. E, de certa forma, isso é verdade, né? Porque a gente já tá aqui acompanhando a Bundesliga há quase 3 anos, já vai. E a gente sabe que esse rebaixamento do Hamburgo já vem perigando há alguns anos, né?
Não, exatamente, é o quarto ano em 5 que o Hamburgo brigou para não cair até o final, né? Finalmente, no quarto ano, acabou caindo, mesmo com essa recuperação boa do time nas últimas rodadas. Só alguns pontos a se falar. Primeira coisa, o relógio não vai ser retirado, né? Saiu até na Alemanha FC. Ele vai ser mantido, mas agora vão contar a partir do ano de fundação do clube, que eu acho uma grande besteira. Porque todos os times foram fundados em algum momento.
Ninguém tem relógio.
Pois é, eu não vejo muita lógica nisso. Eu era a favor de manter, de você parar o relógio, não, nem zerar ele, né? Parar o relógio naquele
parar
tempo
e botar ele no
museu.
Foi baixado, né?
Pois é, e botar ele no museu de repente, ou mesmo deixar ele ali. Mas enfim, fica dessa maneira. Agora, começando sobre o jogo, assim, mais um jogo bom do Hamburgo, como tinha sido ao longo das últimas rodadas, feita uma exceção ou outra no 4-1-4-1 com Steinmann entre as linhas. Hunt e Holtby jogando centralizados e jogando muito bem, envolvendo o adversário. Quando o Hamburgo tinha posse da bola, sabia o que estava fazendo com a bola, não era um time sem ideias. Eu só continuo. Eu não entendo muito bem a escalação do Bobby Wood no ataque.
Bobby Wood aí, pra mim, eu abomino esse Bobby Wood.
A gente conhece, né, Pedro? Pedro todo o cast fica falando. Cara. E ele até foi expulso de campo, inclusive. Mas assim, um jogo bom do Hamburgo, que mostra até que, principalmente com a manutenção do Christian Tietz, que pode esperar uma boa segunda divisão na próxima temporada. O Gladbach, por outro lado, já que teve a sua principal característica, que é a bola no pé, muito bem fechada pelos jogadores do Hamburgo, e também carece muito de criatividade no meio-campo, foi assim ao longo de toda a temporada, né, com jogadores como Zakaria e Kramer, acaba que depende muito das pontas, com Hazard, ou mesmo do Stindl, que é um jogador de ataque, mas que muitas vezes faz a função do meio-campo, faz a função de armação, faz a função da criatividade justamente por essa carência. Mas o Stindl não estava nesse jogo, tanto é que o gol do Gladbach, ele sai de uma bola muito mais direta, de um contra-ataque, do que do toque de bola. O gol foi até do Dremić, mas o Dremić não é esse jogador que volta para buscar. É, o Gladbach acaba com uma temporada decepcionante, não consegue a vaga na Liga Europa, mesmo tendo um time bastante razoável para conseguir isso. E só para fechar...
Segunda temporada seguida já, né, Vitor, que o Gladbach já não vai para uma competição europeia, né?
Exatamente, exatamente. É, e só para fechar a questão desse no mínimo vandalismo da torcida no final, para mim, assim, dois pontos importantes. É, o primeiro é que vale dizer que não foi exatamente a torcida, foram 250 torcedores, enquanto os outros 50 mil aplaudiram o time, aplaudiram a garra do time, entenderam que o time deu tudo de si, e isso foi visto inclusive com choro de vários jogadores. É, vale o parênteses de que Sakai Hunt e Lewis Holtby já anunciaram que ficam mesmo com a queda. E o segundo ponto sobre essa questão da torcida, é óbvio que é completamente condenável tudo que foi feito, toda a pirotecnia e o fogo na arquibancada, mas a gente tem que saber diferenciar bem o que é esse, digamos, esse vandalismo de pirotecnia, esse vandalismo de fogo, com a briga generalizada que muitas vezes ocorre no Brasil, com pau e pedra, você agrediu o outro torcedor. Vamos lembrar que violência é com pessoas, não é exatamente no campo quando alguém solta fogo. Eu não estou defendendo o que eles fizeram, mas a gente tem que ter bem clara essa diferença. Não são a mesma coisa. Não é a mesma coisa que aconteceu em Joinville, lá naquele Vasco Atlético Paranaense, que acho que já faz uns 3, 4 anos, do que o que aconteceu agora com Hamburgo. Não que não aconteça esse tipo de coisa na Alemanha. Né? A própria torcida do Hamburgo já ameaçou quase que explicitamente os jogadores de agressão quando o time não estava jogando bem. Isso é um absurdo. Agora, o que foi feito é também um absurdo, mas não chega no mesmo nível.
Vitor, mas eu concordo. Acho que o negócio não foi pior, porque estava muito bem preparado, já se esperava que algo do tipo talvez fosse acontecer, e entrou aquele caminhão de policial, até cavalaria, aquilo causa um efeito moral na torcida sem tamanho, ninguém vai querer entrar no campo lá, nenhum maloqueiro vai querer entrar lá, sabendo que vai tomar porrada de policial no momento que pisar no gramado, né? Então acho que o negócio
a polícia já esperava alguma movimentação.
Exato, eu acho que não foi pior justamente por causa disso, pelo efeito moral que aquela ocupação que a polícia fez logo após logo que começaram os sinalizadores no gramado, inibiu que a torcida fosse mais a fundo com aquilo, porque eu tenho certeza que os caras iriam aprontar mais, hein, sei não.
Cenas lamentáveis de qualquer forma, e eu acho que assim, se você quer protestar, existem outras formas de você protestar, ao invés de interromper uma partida, que significa tanto para um clube tão tradicional como o Hamburgo, né? Que tem um momento histórico aí, né? Daniel, algum ponto sobre esse jogo, sobre esse movimento?
Cara, não tenho muito o que falar sobre o Hamburgo, não. É um time que vem querendo cair faz muito tempo, sabe? E como diz o hino do Fluminense, quem espera sempre alcança. Uma hora conta chega.
Isso aí, muito bem. Bom, agora, fechando esse assunto, vamos dando continuidade aqui. O Wolfsburg, na última rodada, como eu já falei, vence o rebaixado Colônia, faz sua parte para poder sobreviver por mais uma temporada. Os Lobos venceram por 4-1, com uma boa apresentação aí do jovem Brekalo, né, o croata Josip Brekalo, que marcou um gol e deu uma assistência, mas ele foi responsável pelas jogadas que resultaram no primeiro e no segundo gol do Wolfsburg, ou seja, teve um toquinho em nos quatro gols aí, o Brekalo. Já do lado do Colônia, um gol que até o Lionel Messi deve ter ficado com inveja, hein? Que gol que foi esse aí do Jonas Hector, hein, meus amigos? Golaço, hein?
Pois é, quem questiona ainda a participação do Jonas Hector na seleção da Alemanha, né, como lateral esquerdo, veja esse gol que você vai entender porque que ele tá lá. Assim, sobre o jogo, primeira coisa, né, quando você vê o Wolfsburg comemorando que escapou do rebaixamento direto e que vai jogar o playoff pelo segundo ano consecutivo, você vê que tem alguma coisa errada. Vamos lembrar que o Wolfsburg tem a terceira maior folha salarial da Bundesliga, só perde para o Bayern de Munique, só perde para o Borussia Dortmund, né? O que, assim, impressiona a posição que está, mesmo com todos os problemas externos e internos que tem. Não tinha apresentado nada até agora no campeonato, depois da chegada do Labadia. Nesse jogo apresentou, nesse jogo foi um time bastante envolvente, principalmente com o Brecalo atuando, claro, começando na ponta esquerda, mas flutuando bastante, atuando por todo o campo. O Guilavogui fez uma excelente partida também. Em que pese a fraqueza do Colônia, vale dizer, acho até que o Colônia deveria ter oferecido mais resistência nessa partida, mesmo já estando rebaixado, assim, foi com um time completamente apático, permitindo que o Wolfsburg jogasse, mesmo tendo mais posse de bola, mas quando perdia a bola o Wolfsburg chegava fácil, o que foi uma raridade completa em relação aos outros jogos com o Labbadia. Já dando a minha opinião aqui, eu acho que vai ser um erro se o Wolfsburg manter o Labbadia para a próxima temporada, caindo ou não depois aí dos playoffs.
Concordo.
Contra o Holstein Kiel, enfim, temporada para esquecer do Wolfsburg.
Eu acho que o Wolfsburg, o caminho do Wolfsburg, o que vocês acham? É o mesmo, mais ou menos, que o Leverkusen fez, né, cara? Manda um monte de gente embora, começa do zero, traz uns jogadores da base e, velho, vamos que vamos, porque do jeito que tá aí já viu que não dá certo, entendeu? O Wolfsburg até fez algo um pouco nesse caminho, nessa temporada, mas ainda eu acho que não é o suficiente, né? Eu não sei, existe alguma raiz aí de um problema maior aí no Wolfsburg? O que vocês acham?
Ah, eu concordo plenamente. Tem que seguir. O Pedro já matou a pau. Acho que o Wolfsburg tem que fazer um caminho muito parecido com o que o Leverkusen fez, né? Reformular bem o time, reformular bem a equipe, porque, cara, essa folha salarial aí que o Vitor, eu não sabia desse dado, a terceira maior folha salarial da Alemanha, obviamente, é só olhar no papel, na tabela do campeonato, não tá trazendo absolutamente retorno algum pro clube e pra sua torcida. Então, acho que tem que passar por uma reformulação profunda, repensar a questão de valores, trazer nomes mais pontuais, apostar numa categoria de base e por aí vai. E por esse esforço todo do Wolfsburg em todas as últimas temporadas para playoff e tudo mais, brigando nas últimas posições, quem aqui não vai ser Holstein Kiel desde criancinha, hein, cara? Só isso que eu quero falar.
Pois é.
Eu vou torcer muito pro Holstein Kiel, cara. Eu não quero ver os Wolfsburg de novo na temporada que vem para fazer esse papelão que fez nessa última temporada e nas últimas recentes, né?
Verdade. Vale lembrar que o Kiel acabou de vencer o Braunschweig por 6-2. Venceu bem, e assim, eu acho que o Wolfsburg ganhar de 4-1 do Colônia não é parâmetro nenhum, né? É fazer obrigação aí para quem tá brigando contra o rebaixamento é um pouco mais do que a lição de casa. Então, Bruno Labbadia, como a gente falou aqui, disputou inclusive os playoffs com o Hamburgo, se eu não me engano, lá na temporada 15-16, e o time obviamente escapou. E agora, né, o Labbadia tem mais esse desafio de playoffs esse ano com os Lobos. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa partida aí contra o Holstein Kiel lá no final, quando a gente for fazer os nossos palpites. Daniel, algum ponto aí sobre Wolfsburg e Colônia?
Tem alguma coisa errada aí. Se o time tem a terceira maior folha salarial da Alemanha e tem que enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão para não cair, porque alguma coisa não deu certo. Minha torcida vai totalmente pro Kiel nessa partida, mas... sinceramente, eu tô torcendo pro Wolfsburg cair também. Alguém tem que ser mandado embora aí, né,
cara? Alguém tem que ser mandado embora. Se terceira maior folha salarial e o time tá disputando playoff.
Só uma correção sobre esse dado. No início da Bundesliga era a terceira maior folha salarial. Aí tem mudança aqui, transferência ali. O Mário Gomes, por exemplo, devia ser um jogador com salário alto, saiu. Talvez isso tenha mudado um pouco, mas digamos que tenha caído da terceira para a quarta ou para a quinta.
Ainda assim, alguém tem que ser mandado embora.
Verdade. Isso aí. Bom, o Freiburg venceu o Augsburg em casa e respirou aliviado, né? Já que se garante na Bundesliga para a próxima temporada. O placar final foi de 2-0 para o time da Floresta Negra e os dois gols saíram só no segundo tempo com Hufler e Kleindienst. Né? O Augsburg não brigava por mais nada, termina a temporada em 12º. E a pergunta, ô Vitor, que fica é se o coração do Christian Streich aguenta mais uma temporada com o Freiburg, porque como que é irritado e nervoso esse cidadão, hein? Meu Deus do céu.
Pois é, eu já falei algumas vezes aqui que eu acho que às vezes esse nervosismo pode atrapalhar, passa para os jogadores, aí os jogadores não sabem. O jogador também tem que ter calma em alguns momentos. A gente não tá falando pro Freiburg ser um time de bundão que nem é o Flamengo, não, mas, pô.
Ô, louco, cara, isso.
Mas eu vou. O que eu vou falar? É o meu time, não, vocês sabem que é o meu time.
O Flamengo tá mais pro Wolfsburg, que tem uma folha salarial alta e pouco resultado.
Pode crer. Mandava
pra o diretor executivo aí da.
O papo no futebol brasileiro, mas o Flamengo não vai ser o antepenúltimo colocado desse brasileiro. Mas enfim, voltando pro Freiburg e pra questão dos trás, então assim, acho que ele por horas tem que ficar um pouco mais calmo. Mas assim, sobre esse jogo, raridade, o Freiburg conseguiu uma vitória sem gols do Pettersen. O grande momento do Freiburg no campeonato era quando o Pettersen estava fazendo um gol atrás do outro. Aí ele parou de fazer gol, o time caiu absurdamente, claro, também por problemas no seu sistema defensivo. Mas nessa partida, principalmente com o Hofler subindo de produção, ele já tinha jogado bem na partida anterior, conseguiu aí a vitória. É bem verdade, de um time que vinha em queda. O Augsburg caiu muito no segundo turno, acho que muito explicado pela queda do Philipp Max, que deu assistência atrás de assistência no primeiro turno. Eu acho que no segundo turno acabaram sendo só duas. O Bi também caiu, o Gregorich também caiu, claro, o Freiburg se aproveitou disso.
Porque não tinha o Finn Bogason na área, Victor, pra fazer os gols.
Bom, nesse jogo o Finn Bogason tava e não adiantou muita coisa. Sim. O Freiburg botou uma boa pressão no segundo tempo, podia até ter sido 2-0, podia ter sido mais. E eu só quero dizer que eu fico feliz pela vitória do Freiburg, porque se o Freiburg tivesse perdido, o Wolfsburg teria escapado de vez, né? Quem ia jogar
Verdade.
O melhor foi o Freiburg. Então ainda bem que o Freiburg ganhou. Uhum.
Isso aí. Bom, dando continuidade aqui, o Werder Bremen venceu o Mainz na Opel Arena com direito à virada no placar. O primeiro gol saiu com o Mainz, Jean-Philippe Jabaman, né? Que não sei, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Aos 12 minutos e aos 23, Florian Kainz empata o jogo. No segundo tempo, depois de cobrança de escanteio, o Gebre Selassie marca o gol da virada e da vitória do Bremen. O Mainz ainda foi para cima e acertou a trave umas duas vezes, mas o placar ficou intacto. 2-1 foi o placar final. E mesmo com a derrota em casa, o Mainz já estava, vamos falar assim, praticamente seguro e garantido na próxima temporada.
Existe uma palavra em alemão que chama Schadenfreude. Que não existe essa palavra em português, então, se eu fosse traduzir ao pé da letra, seria algo como alegria no sofrimento alheio.
Caramba.
Schade é pena e Freude é alegria.
Alegria.
Então é como se fosse uma alegria no sofrimento alheio. Essa é a palavra que define o Werder Bremen nesse momento, com o rebaixamento do Hamburgo. O torcedor do Werder Bremen estava muito mais de olho no jogo do Hamburgo do que no jogo do próprio time, porque o Werder Bremen não brigava por mais nada. Aliás, esse era o único jogo da rodada em que os dois times não brigavam por nada. O Mainz já estava salvo e o Werder Bremen já tinha salvo há muito tempo, não brigava mais por Liga Europa. Foi um jogo, o Werder Bremen, padrão Kofeldt desde que ele assumiu, né? O Kruse centralizado como um falso 9, voltando muito para armar o jogo. No caso, abrindo muito o corredor para o Kainz, para a esquerda. O Kainz foi muito bem nessa partida. Foi até um jogo de igual para igual. O Mainz, como o Pedro falou, poderia ter empatado a partida, mas foi um jogo de igual para igual. Vale para o Bremen ter terminado na quinta posição do retorno, o que é algo impressionante. O Bremen terminou o primeiro turno atrás do Hamburgo, pasmem, e fez um senhor segundo turno para os padrões Bremen. Quem sabe, se mantiver esse nível, fica até melhor para a próxima temporada. E o Mainz, acho muito curioso, né? Ganha do Dortmund, ganha do Leipzig, mas chega na hora de ganhar do Bremen, perde.
Em casa, né? Pois é, exatamente. Bom, e o Bayern de Munique na Allianz Arena, pronto para levantar o troféu da Bundesliga, estreando seu uniforme novo, homenageando o Batistuber, né? Tudo certo para a festa, mas o Stuttgart não estava nem aí. Foi para o jogo e meteu 4-1 no gigante bávaro em plena Allianz Arena. Uma partidaça aí do Anastasio Donis, né? Duas assistências e um gol, com direito a dois dribles da vaca, como a gente conhece aqui em São Paulo. Que partida do Donis e do Ginchek, né? E a minha pergunta para vocês é, mesmo com o título garantido e tudo mais, levar uma goleada dessa em casa para um time como o Bayern fica feio, né? A última vez que o Bayern levou 4 gols na Allianz Arena foi em 2014. Vocês lembram quem?
Real Madrid.
Real Madrid, não, numa semifinal de Champions League.
Teve um antes desse. Eu levantei os dados aqui também. Na Bundesliga, foi na Bundesliga 2008-2009, no 5-2 pro Werder Bremen, cara.
Uhum, pois é.
2009. E o Stuttgart, na última vitória que o Stuttgart teve sobre o Bayern de Munique, foi em 2010, meu amigo. Sabe quem jogava no Bayern de Munique ainda? Kakao, Lehmann e Khedira, cara. Olha só.
Olha no Stuttgart, você quer dizer? Quem jogava no Stuttgart.
É, quem jogava no Stuttgart. Perdão, nossa, confusão total aqui. Perdão. Kakao, Lehmann e Khedira ainda jogavam no Stuttgart. Então, desde então, 16 duelos... 16 vitórias do Bayern de Munique, cara. Pois 45 gols marcados e 13 sofridos.
Olha aí, hein? Pois é, então a última vez aí que o Bayern levou 4 gols na Allianz Arena, foi o mais recente, foi em 2014, semifinal de Champions contra Real Madrid. O que vocês acham aí desse resultado? Eu sei que tava tudo definido, mas eu acho que... O que vocês têm a falar sobre isso?
Ah, eu acho que fica feio, né? A festa fica menos divertida, eu acho, hein, cara? Eu acho, não sei. Que papelão, né? Você tomar uma porrada dessa em casa do Stuttgart, mas o Stuttgart fez como devia ter sido feito, né? Foi pra cima, tava valendo vaga na Europa League pros caras, pra eles não tinha festa, não tinha nada, não tinha banho de chope depois do jogo, tinha que ganhar a partida e ponto final, sim, cara. E foi o que o Stuttgart fez, vitória maiúscula, assim, e coisa raríssima, né, cara, de se ver o Bayern de Munique, uma apresentação como essa em plena Allianz Arena, né?
Verdade, não era nenhum time B também, né? A gente pode até falar aqui, né? Acho que a gente tinha, era Zully, Hummels na zaga, Kimmich e Rafinha. No meio de campo você tinha o Thiago, então era um time até que parrudo do Bayern de Munique, né? Lewandowski, Thomas Müller e aí por aí vai.
É, só para dar mais números aí a esses recordes, e aí se você for falar do ponto de vista do Bayern de Munique, valeu para isso, valeu para perder invencibilidade contra o Stuttgart, voltar a tomar 4 gols quando não tomava todo esse tempo, não perdia como mandante na Bundesliga há 2 anos, e olha que curioso, o Bayern de Munique não perdia para um time que vinha da segunda divisão no campeonato há 32 jogos,
nossa,
né, porque o Stuttgart veio da segunda divisão. Eram 32 vitórias seguidas e o Bayern de Munique acabou perdendo esse jogo. Acho que não tem como a defesa entrar do jeito que entrou, assim, completamente desligada, completamente perdida. Os dois primeiros gols, né, os dois dribles da vaca que o Donis dá, assim, são inaceitáveis para uma defesa do nível do Bayern de Munique. Sabe, acho que fica. Eu acho que fica feio. Tudo bem, claro que vale a festa. Não tem, tipo, claro que tem que depois comemorar todo aquele negócio de chope que a gente já tá acostumado, mas, pô, ainda tinha um jogo pra jogar ali, né, cara, ainda tinha, tudo bem, no ataque o Bayern até criou as chances, parou mais uma vez, como tinha sido já com Leverkusen e com Hoffenheim na semana passada, né, parou no Ron Robert Zilla, que fez uma partidaça, assim, incrível a partida que o Ziller fez. Se ele tivesse jogado assim, não precisava ter sido o campeonato inteiro, não. Só o segundo turno ele seria o meu goleiro da seleção do campeonato. Mas, enfim, acabou que ele só cresceu no final. Se o Stuttgart ainda tem chance de ir para a Liga Europa, né? Tá dependendo que o Bayern de Munique seja campeão da Pokal contra o Frankfurt. Aí o Stuttgart vai para a Liga Europa.
Tá garantido já.
Tá garantido. Bom, é bem possível.
O Bayern de Munique entrar desse jeito aí para jogar contra... Se o Bayern de Munique entrar desse jeito aí pra jogar a final da Liga Europa, sem... da Liga Europa, ó. Verdade. Da Pokal, sei não, hein, cara.
Verdade.
Sei não, hein.
Tô com o Henrique. E assim, o Stuttgart chegou à 4ª vitória seguida com isso, né? Ninguém mais esperava que o time chegaria na Pokal, inclusive o próprio time, né? O Gentner deu uma entrevista recente, até falei isso no cast passado, dizendo que talvez a classificação para a Liga Europa fosse um passo maior do que a perna. E eu concordo, assim, eu acho que essa classificação, como diria o outro, é uma faca de dois legumes. Por outro lado, o Korkut tem o time na mão, assim, bonitinho, uma defesa muito bem arrumada. O Stuttgart teve a segunda melhor defesa da Bundesliga, a melhor defesa do retorno, foi vice-campeão do retorno. Assim, se o trabalho do Hannes Wolff já era bom e pra mim ele foi injustamente demitido, não tenho o que falar do trabalho do Korkut, né? Talvez se ele tivesse desde o início, ele seria eleito o melhor técnico da Bundesliga aqui pela gente. E vamos lembrar das invencionices dele, né? Nesse jogo ele até jogou com o Gentner centralizado, que é o padrão, e com o Donis e o Akolo, que eram jogadores que tinham perdido espaço com ele próprio. Fica essa curiosidade, ele lançou os dois e os dois foram muito bem, então o time ainda tem até reposição, né? Ou pelo menos o Korkut montou o time de uma maneira que acaba valendo muito mais o sistema, e quando você troca uma peça ou outra, o time continua funcionando muito bem. Foi uma vitória contra o Bayern de Munique. Enfim, como eu já falei, o Bayern de Munique, de certa maneira, passa vexame. Vale também dizer que o Jupp Heynckes agora, se somar as partidas dele como jogador e como técnico, ele é o absoluto. Ele passou o Otto Rehhagel, que era o maior. Agora o Heynckes chegou a 1.038 partidas, umazinha a mais, e vai se aposentar com esse recorde.
Vai descansar, né? Agora, né? Com seus vai cachorros. Descansar. Tá bom, já deu, né? E o Heynckes já deu muitas alegrias aí para os torcedores do Bayern, e agora vai ter a sua devida e merecida descanso, né? Isso aí, muito bem. Bom, e só uma coisa, só para fechar, Vitor, você falou do Korkut, e isso, essa performance do Stuttgart sob o comando do Korkut só me faz reforçar ainda mais e pensar também que aquele elenco que ele pegou do Leverkusen na última vez que ele foi técnico do Leverkusen realmente tinha muitos problemas, né? E que realmente tinham jogadores ali que não estavam dispostos a jogar. E que o que eu imagino que seja o mesmo problema que está sendo enfrentado pelo Labbadia. Porque, assim, eu não acho que o Labbadia seja um técnico ruim, entendeu? Eu só acho que ele pegou os piores times nas piores situações. Exemplo, Hamburgo, naquela temporada que eu mencionei, e agora no Wolfsburg. Não me lembro qual outra equipe ele treinou. Mas isso me faz lembrar dessa época aí que o Korkut treinou o Leverkusen, e agora, inclusive, quando ele foi anunciado para treinar o Stuttgart, muitas pessoas ficaram com o pé atrás, inclusive eu, mas justamente por conta dessa experiência com o Leverkusen. Mas enfim, vamos lá, dando continuidade aqui. Fala aí, Daniel.
Desculpa, posso só fazer uma perguntinha para vocês?
Nada a ver.
O que vocês acharam desse novo uniforme do Bayern de Munique? Porque saíram as fotos das camisas, falei, camisas maneiras, bonitas e tal. Só que chegou no jogo, ficou uma camisa vermelha, um short meio azul escuro, um meião meio vermelho. Eu liguei a televisão e eu não reconheci o Bayern de primeira, não.
Eu concordo. Foi só concordo, comigo? Ou vocês eu achei que ficou um pouco descaracterizado, cara. Eu achei, me deu essa mesma sensação.
Por incrível que pareça, eu vou completar, porque vocês sabem o meu lema, né? Tô aqui pra falar de futebol e não de moda.
Não de moda, né?
Mas a torcida do Bayern protestou contra esse uniforme. Sério? Porque falou, olha, nós somos vermelho e branco, que azul é esse aí. Uhum. Eu até concordo
que o time da Baviera o time não, a bandeira da Baviera é uma bandeira azul e branca, se eu não tô enganado.
A bandeira é azul e branca, mas o Bayern de Munique não é, né? Uhum. tem isso. E azul, inclusive, é a cor do outro time, do 1860 Munique, do grande rival. Uhum. Agora sim, por outro lado, o que me estranhou nessa faixa, eu até concordo que descaracterizou um pouco, mas o Bayern de Munique já usou azul em outros, não todo azul, mas há quatro temporadas atrás, três, quatro temporadas
15, 16,
atrás,
era
aquela camisa lá Barcelona, né? Era aquela camisa lá Barcelona, três, quatro temporadas atrás.
Umas listras, né?
Então,
verdade.
Enfim, eu não entendi exatamente, não sou contra a torcida dizer algo assim, tá no total direito, eu só não entendi por que disse agora, mas não disse lá atrás. Ou eu estou errado, talvez tenha dito lá atrás também e eu não tenha tomado conhecimento.
Eu gostei, viu? Achei bonita a camisa, realmente, tem a questão da descaracterização, mas eu achei bonita a camisa, o uniforme, achei bacana. Mas enfim, vamos continuando aqui, outro visitante que passou o trator em cima do dono da casa foi o Leipzig, que viajou até Berlim e ganhou de 6-2 contra o Hertha, garante aí uma vaga direta na Europa League próxima temporada. Mais uma partidaça do jovem inglês Ademola Lookman e do francês Jean-Kevin Augustin, hein? Dos 6 gols, esses dois aí estiveram envolvidos diretamente em 4. Timo Werner também fez uma boa partida, com uma assistência e um gol. Esse trio de ataque do Leipzig, muito bem, né, caras? E falando um pouco do Hertha Berlim, o Kalu termina a temporada no Hertha como artilheiro do clube. São 12 gols. Fora os gols, ele ainda deu 3 assistências. E olhem só, ele sozinho esteve diretamente envolvido em um pouco mais de 1/3 dos gols do Hertha nessa temporada. Muito valioso aí para o clube, o interminável Salomon Kalou, né?
Ah, com certeza, com certeza. Agora, já então que você falou no Kalou, Platenhardt foi o rei das assistências do Hertha Berlim na temporada, e nesse jogo ele deu 2. Muito possível que seja o lateral esquerdo reserva da Alemanha na Copa do Mundo e, consequentemente, verdade, na convocação de terça-feira. Agora, o Hertha deu um vexamezinho, né? Tudo bem que não brigava por mais nada, mas tomar de 6-2,
jogando em
mesmo
casa,
que seja pro,
né,
Leipzig.
Cara, jogando em casa, jamais se esperava isso do Hertha Berlim algumas temporadas atrás. Para mim, esse foi o principal ponto de desequilíbrio do Hertha Berlim nessa temporada. O time foi muito mal jogando no Estádio Olímpico de Berlim, que era algo que não acontecia na temporada, nas últimas temporadas, né? E ressaltando aí de novo o Leipzig, ataque bruto, né? Mas ainda assim, tudo bem, a gente não vai entrar, fazer o balanço da temporada, mas é pouco pro Leipzig, né, cara? Um time que tem o investimento que tem, terminar a Bundesliga na 6ª colocação, era um time que se esperava muito. Foi vice-campeão na temporada passada, se eu não estou enganado, segundo ou terceiro
colocado. Isso mesmo, isso, segundo lugar.
Cara, é uma queda vertiginosa, assim, para o Leipzig, sendo que não teve grandes desfalques, assim, comparado à temporada passada. Um time que mantém a base, teoricamente, com mais algumas contratações, né? E partida maluca essa aí, né, cara? Você viu lá que com 7 minutos de jogo já estava 2-1 para o Leipzig, já, né?
Foi.
Um gol atrás do
outro.
Muitos
gols.
É.
Isso aí. Eu acho que, assim, Henrique, falando sobre essa comparação da temporada passada, eu acho que só mostra que aquela temporada passada do Leipzig foi uma exceção e essa é mais ou menos o que a gente deve esperar dessa equipe, sabe? Porque eu acho que a gente, quando o Leipzig chegou da segunda divisão e disputou a Bundesliga na temporada passada, eles começaram a definir o que era o nível de jogo deles na temporada passada, porque era a primeira vez que a gente estava vendo eles jogando. E agora, nessa temporada, eu acho que começa a mostrar que, opa, peraí, não é... o Leipzig já é uma boa equipe, eles jogam muito bem, mas eu acho que aquela temporada, a primeira, foi mais uma exceção do que o que é o normal, né?
É tipo o Dortmund então, fazendo uma bela partida no jogo,
também,
né?
É, exato.
Eu não queria me aprofundar na análise da temporada, mas acho que algo que pesou também foi o foco duplo, né? Com o Champions League, depois com a Liga Europa, acho que isso fez diferença. Sobre essa partida, vocês já falaram bem, né? Pareceu um replay da semana passada. De novo, Augustin, Werner e Lookman jogando muito bem. O Lookman, ele é emprestado do Everton, né? Eu não sei, eu acho até que o Leipzig vai exercer a opção de compra, e parece que ele pode realmente, principalmente com a saída do Keita, já vai sair, né? E pode ser que o Forsberg saia também. Ele realmente pode dar bons frutos, apesar de que ele é um jogador que joga muito mais espetado do que o Forsberg. O Forsberg flutua muito mais, ele fica muito mais na ponta. E realmente acaba fazendo uma função diferente. Outra questão também é que eu gostei do Augustin jogando mais solto nessas duas últimas partidas. Ele foi um jogador que oscilou muito ao longo da temporada, e para mim essa oscilação vinha muito porque ele estava jogando preso, né? O Werner um pouco mais solto e o Augustin um pouco mais, não necessariamente fixo, mas e dessa vez não, acho que os dois se movimentaram muito bem junto.
Todos eles misturavam sempre, né, Vitor? Cada
exatamente.
Um ia para um lado.
Pois é. Exatamente, e aí acabou dando muito certo. E faltou só 3 pontinhos para o Leipzig chegar na Champions League, né? 6 deram uma crucificada no Leipzig, mas com uma certa razão, claro. Mas não ficou tão longe assim do grande objetivo. E mesmo assim vai jogar uma Liga Europa semana que vem. Semana que vem, não.
Semana que vem, não.
Temporada.
Bom, outro que vai... Ah, e sem falar da despedida do Keita, né? Que vai, temporada que vem, para o Liverpool, né, meus amigos? E vai deixar ainda mais forte essa equipe do Liverpool, né? O meio de campo
aí. Campeão europeu da temporada 17-18.
Olha só, hein? Vamos ver.
Deus te ouça.
Vamos lá. Bom, outro que vai jogar a Europa League na temporada que vem é o Bayer Leverkusen, que venceu o Hannover nessa temporada por 3-2. O Leverkusen fez uma bela homenagem para o atacante Stefan Kießling, que se aposenta, e ele, apesar de fazer parte do elenco, já não era principal atacante da equipe há umas duas temporadas, mas enfim, o Kießling ainda assim é um jogador ídolo no clube, né? Veio do Nuremberg, aí, o seu time, o Daniel,
Sim,
em 2006, né? Inclusive vários jogadores saem do Nuremberg, né? O Kießling veio em 2006 do Nuremberg, ficou 8 temporadas no Leverkusen, fez muitos gols, até ganhou o famoso Torjäger Kanone, né? Que é o troféu de artilheiro da Bundesliga. Então se despede aí, eu achei bem bonito, né? O mosaico que a torcida fez, muito bacana a despedida aí do Stefan Kießling, merecido, né? Agora, falando sobre a partida, que foi bem dominada pelo Leverkusen, começou ganhando super rápido com um golaço do Alário. O Endel, 3 minutos depois, perdeu um pênalti, chutou para fora. Ainda no primeiro tempo, o Alário marcou o segundo, depois de um passe bizarro, né, recuado. Ele acabou se aproveitando e ampliou. Julian Brandt marcou o terceiro aos 8 minutos do segundo tempo. E o Leverkusen ainda criou boas chances no jogo, mas nos 4 últimos minutos de jogo acabou levando esses 2 gols aí, um do Füllkrug e outro do Harnik, né? No final das contas, como eu falei, o Leverkusen jogará a Europa League na temporada que vem, mas vale falar que ficou apenas 2 gols, se eu não me engano, para garantir uma posição de Champions League, hein, meus amigos?
Se não toma esses 2 gols do Hannover, né, cara? Esses gols aí no finalzinho saíram caro pro Leverkusen, né, cara? Eu não sei se ficou
Não, mas
só
não
por
teria
dois,
ido de
não.
qualquer
Acho que
jeito. Não,
seriam
não,
mais
foi.
gols, não eram?
O Leverkusen precisava ganhar de 5 gols de diferença.
Não, mas o Leverkusen terminou com saldo. Não era só o Leverkusen, né? O Dortmund ficou, negativou em 2 o saldo. Eu
Isso.
acho que se o Leverkusen não tivesse tomado os dois, iria para 16. Então, ainda
Não, não, não,
ficaria.
não seria suficiente. Não
Seria
seria suficiente.
17 a 16 ainda.
O Leverkusen precisava ganhar de 5 gols de diferença para não depender de ninguém. E acabou ganhando. Tava 3 até o minuto final, acabou sendo só um, né?
Sim, é verdade. Mas enfim, o que vocês acharam desse jogo?
Bom, eu quero começar sobre o Kießling, que eu acho muito justa a homenagem, todo esse tempo aí de Leverkusen. Ele está encerrando a carreira, ele não está só saindo do Leverkusen, então vale a gente pontuar. Ele é o 17º maior artilheiro da história da Bundesliga, ele é um top 20. Não é pouca coisa. Ele teria até uma vida, acho que mais consolidada, uma carreira mais consolidada na seleção alemã, se não fosse por alguns problemas que ele teve com Joachim Löw. Claro que não chegaria no nível de um Klose, de um Podolski, não estou discutindo isso, mas assim, é um jogador que talvez seja um pouco subestimado pela imprensa em geral, pela gente, porque é um bom jogador, é o segundo maior goleador da história do Leverkusen, só perde para outro grande matador, que é o Kirsten. Então assim, não é pouca coisa. Fica um pouco de tristeza pro Leverkusen não ter conseguido chegar na Champions League. Era a minha torcida, eu queria que o Leverkusen chegasse. Eu acho que muitos dos jogos da temporada apresentou um futebol atrativo. Nos últimos jogos se complicou bastante,
Essa
não
reta
teve
final
espaço
que
para
foi o
jogar.
pecado, né, Vitor? Essa reta final do Leverkusen, os últimos 3 ou 4 jogos aí, ou até um pouco mais, foi o grande pecado aí, cara, dos Aspirin.
Foram até os últimos 2, na verdade, e um pouco aquele início de campeonato. Os últimos 2 jogos o time teve muita dificuldade porque não tinha espaço para jogar. E aí a gente até falou nisso, né? O Bailey, o próprio Brandt não são jogadores que criam espaços. Eles atacam bem espaço, mas eles não criam espaços. Nessa partida, eu acho que um meio-campo mais fluido. Claro, a defesa do Hannover ofereceu menos resistência, e com um meio-campo um pouco mais fluido. O time rendeu bem, né? Com Bailey, ora caindo por um lado, ora pro outro. O Brandt circulou muito mais pelo meio-campo do que ele costuma. E o único jogador mais fixo foi o Alário, porque o Volland tava suspenso e também deu muito certo. O time jogou melhor do que vinha jogando nas últimas partidas. Mas assim, não deu. É muito curioso, porque o Kießling entrou na partida, faltando 7 minutos para terminar, e o juiz chegou a marcar um pênalti a favor do Leverkusen. E se o Leverkusen fizesse, ia fazer 4-0 e aí faltaria um golzinho para chegar na Champions League. Só que aí o juiz foi consultar o VAR e acabou retirando o pênalti de maneira justa, claro. Já discutimos sobre o VAR aqui nesse podcast. Mas assim, fica essa curiosidade, o que, que teria acontecido, né? Porque em um determinado momento do jogo, com 55, né? Com 10 do segundo tempo, o jogo estava 3-0 para o Leverkusen. Dava para ter... Se tivesse talvez forçado um pouco mais, ter chegado no 6, no 7 e ter classificado para a Champions League.
Se o Wendel tivesse perdido aquele pênalti também, né? Chutado para fora. Várias coisas, né?
Também. Fico o meu lamento, porque como eu falei, eu queria o Leverkusen na Champions League, até também porque eu acho que o Leverkusen tem mais condições de chegar numa fase mais aguda do que o Hoffenheim. Por exemplo, a gente ainda vai falar no jogo do Hoffenheim e do Leverkusen, do Borussia Dortmund. Fora aqui, eu tenho medo que o Leverkusen perca alguns jogadores que não perderia se chegasse na Champions League. Entendeu? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer.
Isso aí. Bom, o Hoffenheim entrou em campo disposto a conquistar uma vaga na Champions League e conseguiu, né? Uma boa vitória sobre o Dortmund e mais uma boa partida do croata Andrej Kramaric, que foi quem abriu o placar depois de uma falha do Burke, né? Ele recebeu e não perdoou. No segundo tempo, o Dortmund ainda chegou a empatar com um gol meio estranho do Reus. Em seguida, o Kramaric deixa o Salah na cara do gol para dar mais uma vez a vantagem para o Hoffenheim. E aos 74 minutos, Kaderabek marca o terceiro gol. O placar final foi de 3-1 para a equipe de Julian Nagelsmann, que além de ter conquistado a vaga na Champions League, como eu já disse, ainda conquistou a terceira posição na tabela, né? Pulou o Dortmund. E o Dortmund ficou ali na linha, né? Se tivesse saído mais gols nesse jogo e um pouco mais de gols lá no jogo do Leverkusen, ou no Leverkusen não tivesse levado tanto gol, poderia ter terminado a temporada sem vaga em Champions League, né?
Bem pontuado. Eu assisti esse jogo, cara, foi um jogo bacana de se ver e eu acho que, assim, domínio quase que total do Hoffenheim, assim, o Dortmund teve uma boa oportunidade lá no primeiro tempo com o Schürrle, que perdeu um gol cara a cara com o goleiro, mas partida justa do Hoffenheim, nosso amigo Burke, de novo, querendo se consagrar, né, fez cosplay de Bright, né, o Burke.
Cosplay.
E, bom, isso é pro Dortmund, né, cara, que... Como você falou, bateu na trave aí para uma desclassificação. Agora, o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, cara, um ponto leve de discussão. O pessoal viu como é que terminou, tudo bem. Borussia Dortmund tá na Champions, mas final de temporada muito mais do que melancólico. A minha opinião, caras, a minha pergunta, na verdade, será que teria sido dessa maneira se tivesse ficado com Peter Bosz até o final do campeonato? Eu analisei números frios, assim, e os números do Bosz foram melhores do que os números do nosso querido Peter Stöger. Então, o que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que se o Bosz tivesse ficado, talvez essa vaga na Champions tivesse vindo com uma maior tranquilidade aí. Até a questão de desempenho, né? Se for analisar o desempenho do Dortmund, teria sido melhor do que foi com o Stöger, que eu acho que realmente é algo para se esquecer aí, esse término de temporada do Borussia Dortmund. Melancólico, derrota para o Mais em casa, derrota para o Hoffenheim... para se esquecer, realmente.
Se eu não me engano, me refresque a memória aí, o Bosz saiu do Dortmund especialmente pela campanha que fez na Champions League, mas também por uma sequência de derrotas, né? Então,
sim.
Então, assim, é difícil a gente prever como que teria terminado, mas assim, O Bosz começou bem a temporada, depois teve uma sequência de derrotas, e aí já começou uma breve especulação de que poderia estar tendo problema de vestiário. Então eu não sei, né? O Peter Stöger, apesar de tudo, ele teve uma sequência invicta, apesar dessa sequência invicta ser sempre empates, né? Então, no final das contas, é aquele velho ditado, né, Henrique? Você, às vezes, poderia perder algumas partidas, mas ganhar outras, que acaba que daria mais pontos. Então, eu não sei. O que você acha, Victor?
Eu acho que o erro não foi ter demitido o Bosz. O erro foi ter contratado o Stöger, que não era o técnico certo. Não acho que teria sido melhor com o Bosz, porque assim, o Bosz tinha perdido completamente o controle do time, estava insistindo naquela ocasião numa formação completamente previsível. Era um time facílimo de ser marcado, coisa que o Stöger simplesmente... não melhorou. E vamos lembrar que o Stöger ainda teve à disposição o Marco Reus, que foi bem pra mim, no geral, coisa que o Boss não tinha.
Ô Henrique, ô Vitor, deixa eu te falar uma coisa. Então, eu me lembro que quando... Isso é totalmente uma... Algo que eu estou presumindo, tá? Não, não, não é nada... Mas é só pensando um pouco sobre essa passagem do Boss... eu me lembro que quando ele foi contratado como aquele técnico que é extremamente metódico, né, pragmático e que acredita no que faz, na sua filosofia de futebol, que foi o que ele fez com o Ajax. E lá ele teve a oportunidade de fazer isso, ele teve tempo para fazer isso. O que eu me questiono muito é se ele não estava insistindo tanto nesse estilo de jogo, nessa filosofia de jogo, porque ele queria ver a equipe jogando dessa forma, né? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem um período de transição de Thomas Tuchel e a gente passa para o Peter Boss, que tem uma filosofia de jogo diferente. Então, talvez
mais ou
essa...
menos. Mais ou menos, porque os dois têm a ideia do perde-pressiona, era mais um segmento da ideia do que vinha lá desde o Klopp, passou pelo Tuchel e seguiu com o Boss. O Stöger que quebra um pouco com isso. Uhum. E eu acho até que a saída, e ele anunciou que vai sair, eu acho até que a saída dele para a próxima temporada vai vir justamente no sentido de repente do próximo técnico tentar voltar com essa característica do Borussia Dortmund que ficou tão marcante, principalmente com o Klopp e com o Thomas Tuchel.
Sim.
Vamos aguardar. Mas eu não acho que o Boss seja uma filosofia completamente diferente da do Tuchel. O negócio é que o Boss ele não conseguiu achar alternativa. No momento que os times aprenderam a jogar contra o Dortmund, ele não conseguiu achar alternativa.
Sim, agora... e aí o que eu ia falar sobre, só para concluir sobre o Boss, é que talvez essa sequência de derrotas e tudo mais poderia no futuro ser justificada se a equipe de fato tivesse se adaptado a esse estilo e começasse a dar resultados. E aí a gente tem, por exemplo... É claro que eu não estou comparando, tá, gente? Pelo amor de Deus, para depois as pessoas falarem que você tá louco. Mas, por exemplo, o Pep Guardiola, quando assumiu o Bayern de Munique, até ele implementar toda a filosofia do jogo de posição, etc e tal, o Bayern de Munique sofreu. O Bayern de Munique levou algumas derrotas, sofreu imensas críticas. Mesma coisa aconteceu quando ele assumiu o Manchester City, né? Com todo o investimento e tudo mais. Levou uma temporada, não ganhou a primeira temporada.
Ficou em quarto ou quinto? Quarto? Foi.
Exato. Exato, não ganhou a temporada, mas os frutos estão vindo agora, né, com o título aí de longe, né? Então, assim, é óbvio, eu não estou comparando os dois técnicos, mas eu acho que talvez o Peter Boss não teve o tempo suficiente de amadurecer o que ele queria, né? Que eu acredito que no final das contas ele se manteve fiel àquilo, porque ele acreditava que no futuro, quando os jogadores comprassem a ideia, eles começariam a receber esses frutos. E eu acho que os jogadores não tinham comprado a ideia ainda e por isso que estavam perdendo tantas partidas, entende? Então, esse é um questionamento que eu tenho me feito. Assim.
Pra mim faz sentido.
Mas... eu concordo. Agora, só focando, acabamos aprofundando demais na temporada e esquecendo o jogo. Só indo pro jogo, o Stöger entrou num 3-4-3 que eu não entendi muito bem. Eu acho que o time é bem verdade que jogou mal contra o Mainz semana passada com aquela escalação, mas tinha ido bem contra o Bremen e contra o Leverkusen com uma linha de 4. Ele entrou com 3 zagueiros, sendo que 2 eram laterais. Entrou com Sahin e Weigl. Eu acho que o Goetze joga muito melhor na transição do que o Sahin, por exemplo. Tirou o Philipp e colocou o Schürrle. Pra quê, entendeu? O Philipp é um jogador que pra mim é mais... É um jogador mais tem sido um jogador mais inteligente do que o Schürrle. E aí eu acho que essa mais uma vez essa apatia do Dortmund passa um pouco por isso. Por outro lado, o Hoffenheim mais uma vez muito bem. O Nagelsmann realmente acertou o time, foram 9 vitórias nos últimos 10 jogos. O time ficou em terceiro, é uma classificação até melhor do que a da temporada passada, apesar de ter feito muito menos pontos. A gente pode aprofundar melhor isso no episódio balanço. Mas o fato é que, mais uma vez, o Nagelsmann está de parabéns, o Hoffenheim está de parabéns e enfim, jogando daquele jeito, né? Teve até menos posse de bola, mas quando tem, constrói desde trás, sabe valorizar, ataca bastante com os dois pontas, principalmente na esquerda com o Schulz, Kramaric em grande fase, tanto é que mesmo a ausência do Gnabry e do Mark Youth não fez tanto a falta assim, é mais um exemplo de time, de sistema, de modelo de jogo que funciona, uhum. E aí se você tem que trocar uma peça, o time não perde tanto assim, o que é muito bom, né?
E eu vou além, cara, o Hoffenheim tem a questão dos pontos, fez menos pontos do que na temporada passada, mas acabou numa colocação melhor do que a da temporada passada, tendo um elenco mais fraco em mãos pro Nagel.
Verdade. Né?
Sem Sandro Wagner, que saiu durante a temporada, sem o Tsuli, sem o Rudi, então perdeu ótimos jogadores e, cara, fez uma temporada tão consistente, tão sólida quanto a temporada passada,
respeitosa,
uma posição
ainda,
né? Melhor. Então, todos os méritos aí para esse estilo de jogo e para essa filosofia que o Nagelsmann vem implementando e que eu acho que é muito bacana, muito produtiva para o Hoffenheim.
Sim, com certeza. E, para fecharmos os trabalhos aí, pelo menos nesse episódio, né, tivemos o Schalke vencendo o Frankfurt em casa com placar mínimo de 1-0. O único gol marcado foi por Guido Burgstaller, ainda no primeiro tempo. Com essa derrota, o Frankfurt termina em oitavo lugar e o Schalke, como já sabemos desde a última rodada, já tinha vaga garantida em Champions League, né? Vale lembrar, inclusive, que essa segunda colocação na tabela do Schalke é o melhor resultado em uma temporada dos Azuis Reais desde a temporada 2009-2010, quando terminaram em segundo, né? E para fechar, o time também homenageou aí o Leon Goretzka, né, que deixa o clube na temporada que vem. E o que eu achei estranho é que o Maier não foi homenageado, né? Sai do clube pela porta de trás, né, o Max Maier.
Ele acabou sendo afastado pelo Tedesco, disse o Tedesco que ele não estava se aplicando nos treinos, e aí divulgou que ia sair, a coisa só degringolou com declarações de empresário, depois do diretor do Schalke, um acusando o outro, enfim, de falta de ética. Acho que o Maier é uma questão menor para o Schalke nesse fim de temporada. O Schalke, no final, conseguiu ser vice-campeão com uma diferença de 8 pontos para o terceiro colocado. Mais uma vez, Schalke contra o Frankfurt. O curioso são dois times que não gostam de ter a bola e normalmente vencem os seus jogos quando tem menos posse de bola. No caso, foi o Schalke. Caligiuri dando assistência. A gente já falou aqui várias vezes, mas uma das principais armas do Schalke é quando o Caligiuri sobe. No caso dessa partida do fim de semana, foi na bola parada, também já falamos aqui, a bola parada talvez seja a principal arma ofensiva do Schalke, que é um time que não corre riscos defensivamente. Então, assim, creio que foi mais um jogo muito padrão Schalke, e um jogo padrão Frankfurt nas últimas rodadas, depois que o Kovac anunciou que não fica mais no Eintracht Frankfurt, que vai seguir para o Bayern de Munique. Nos últimos jogos, o time acabou tendo muitas vezes mais posse de bola e perdeu. Isso aconteceu também agora contra o Schalke, que eu não entendia que o Frankfurt entrou com uma linha de 4 em vez de entrar com 3 zagueiros. A gente sabe que uma das principais características do Frankfurt é jogar com 3 zagueiros e ser um time extremamente eficiente no ataque. Mas ele entrou com uma linha de 4. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que dos 34 jogos da Bundesliga, o Frankfurt entrou com linha de 4 em 2. Perdeu de 4-1 para o Bayern de Munique e agora perdeu para o Schalke. A vaga na Liga Europa, que até 5, 6 rodadas atrás parecia completamente certa, hoje foi para o Brejo. A única chance é se o time conseguir surpreender o Bayern de Munique e ganhar a Copa da Alemanha, o que seria sensacional. Eu acho que não vai acontecer. E o Frankfurt, infelizmente, eu digo infelizmente porque depois de fazer um campeonato sensacional, eu acho que se você for olhar o campeonato como um todo, o saldo ainda é positivo, mas tem esse fim melancólico com 5 derrotas nos 6 últimos jogos.
Uhum, é verdade.
O Burgstaller, que é outro jogador ex-Nuremberg, né? Ele deve ser o
exatamente.
Sexto jogador falado no episódio que era ex-Nuremberg. Mas não era nem exato. Isso que eu queria falar, eu queria voltar lá no assunto do Maier, porque o Marco Jacka, que é um jogador da Juventus, que estava emprestado ao Schalke, foi homenageado. E o Maier não. Eu acho que, independente do que aconteceu...
bizarro,
foi...
né?
Eu acho que é meio bizarro você homenagear um jogador que prestou serviço pelo seu clube durante tanto tempo, sabe?
Uhum. Verdade. É uma... Vamos falar assim, como as pessoas gostam de falar, é uma cria do clube, né? O Max Maier, que vem das bases aí do Schalke. Jogou, se não me engano, até na base do Duisburg, o Max Maier, por um certo tempo aí, mas de certa forma, desde os 17 anos, mais ou menos, o Max Maier joga aí nas bases do Schalke E eu fui dar uma olhada aqui agora no status dele no Transfer Market. Ele aparece como Special Leave, ou seja, ele foi dispensado por condições especiais. Então, né, como o Victor falou aí, deve ter... A coisa realmente degringolou. Vamos ver o que acontece aí pro futuro do Max Meyer agora, né? Mas enfim, terminamos então esse episódio. A gente vai fazer uma pausa agora e a gente já retorna para fazer eleger o gol da rodada, os jogadores de destaque e também vamos fazer os nossos palpites para os playoffs de rebaixamento e também para a Pokal, né? Então já voltamos. Bom, vamos lá então eleger o gol da rodada. Vou começar com você então, Daniel. Qual foi para você o gol mais bonito dessa rodada?
Cara, para mim foi o sexto gol do Leipzig, gol do Brumar. Uhum. Não faz diferença, mas foi um gol que ele tava na ponta esquerda, né? Ele cortou para direita e acertou um chute muito difícil de se acertar. Foi
um golaço, realmente. Golaço. Muito bom. Inclusive, vários gols nessa partida. Muito, eu acho que pelo menos uns 4 gols foram assim, né?
Eu ia falar agora, Pedro, inclusive. Bom, gol do Alário foi um golaço também, né, cara? O primeiro. Gol do Hector. Que categoria sem tamanho. Mas eu não vou ficar com nenhum desses. Eu vou ficar com o segundo gol do Stuttgart, o gol do Donis. Interceptou o passe, deu o drible da vaca. Correu uma meia maratona ali, os 50 metros rasos ali. Deu um toque na saída do Wright. Fez um golaço na Allianz Arena.
Golaço. O
segundo. Do Stuttgart.
Fazer isso na Allianz Arena é pra poucos, hein?
Contra...
Golaço, realmente.
Contra
muito bom, Vitor.
60 pode até ser pra alguns, mas contra o Bayern de Munique é pra poucos, cara.
Verdade. Fala aí, o Vitor.
Ah, cara, Jonas Hector, acho que não tem nem discussão. O drible de calcanhar que ele dá e mesmo depois a finalização por cobertura, pra mim foi impressionante.
Golaço mesmo.
Jonas Hector.
E ele ainda acerta uma caneta lá no zagueiro quando ele faz isso, né? Eu gostei muito desse gol. Exato. Do Hector também. Um golaço. Bom, agora vamos lá, Daniel. 3 jogadores aí de destaque dessa rodada.
Cara, eu vou colocar o Zinchenko do Stuttgart, que apesar de não ter feito uma partida espetacular, ele não é todo dia que você ganha de 4-1 do Bayern de Munique fora de casa e você faz 2 gols, né, mas... Então, boa. Acho que ele merece um pontozinho aí. O Gilavogui foi outro jogador que me chamou atenção no jogo do Volta. Eu fiquei impressionado. E o último é o Baku, que é uma promessa. Ele tá despontando aí. Eu aposto todas as fichas no Baku da temporada que vem. Vai ser o destaque
muito
do mais.
Legal, muito bem, Daniel. Mais, né? Muito bom, vamos lá.
Exatamente.
Vai lá então, Henrique. Jogador de destaque.
Cara, eu escolhi Alário, Ginchek e Kramaric.
Boa, muito bom. Alário com 2 gols, né? Vitor.
Ah, cara, Brekalo pra salvar o Wolfsburg, participou nos 4 gols. Tonis, que ele fez contra o Bayern de Munique, foi impressionante. E Kevin Augustin também. Acho que foram 2 gols e 1 assistência.
Foi isso mesmo.
Então impressionante também.
Isso aí. É, eu escolhi o Donis também, do Stuttgart, o Augustin e o Kramaric. Bom, agora vamos lá, essa semana aí, quando que vai ser? Vai ser quinta-feira?
Eu acho que o que a gente tem que fazer é já palpitar quem vence esses playoffs, né? Tá.
Porque não
outro
vai ter
um
rodado,
jogo, exatamente, um jogo na quinta-feira, às 3h30, no horário de Brasília, o primeiro jogo é em Wolfsburg. O segundo jogo seria em Kiel, mas a Federação Alemã proibiu o time de jogar em Kiel porque o estádio só tem capacidade para 10 mil pessoas e a Federação exige que sejam no mínimo 15 mil. Isso. Pois é, também foi
faturar,
ridículo.
Né?
Eu não sei exatamente onde vai se jogar, mas enfim. Na segunda-feira, com o mando do Holstein Kiel, e aí esses 2 jogos decidem.
Tá.
Quem
Beleza.
Joga a Bundesliga,
Daniel.
Palpitamos quem vence, né? Quem vence o playoff no geral.
Beleza, Daniel, fala aí quem que passa nos playoffs em geral, se quiser palpitar como que vai ser as partidas também.
Cara, o meu coração mandou ir com o Kiev, mas na lógica, eu vou ter que ir com o Wolfsburg. Porque apesar de ser um time que tem mais experiência, tem mais nome, o Kiel acabou de chegar da terceira divisão, sabe? Ainda tem o fato de não poder jogar em casa, você vai ter que jogar em outro estádio que não é o seu. Então, eu acho que já tem muita diferença. Eu já acho injusto esse playoff, mas infelizmente não tá podendo fazer muita coisa. Eu vou Beleza. De Wolfsburg, mas não queria que fosse assim.
Beleza, Henrique.
Eu vou ser ousado, cara. Eu vou falar que o Rostenkiel passa. Vou ser ousado.
Caraca. Ó, se isso acontecer...
Vai ser a primeira
vez. São... Né? Primeira vez em 3 anos, eu acho. Ou 4 anos. Alguma coisa assim, né, Vitor?
Acho que são 5, se não me engano. A última vez foi quando o Fortuna Düsseldorf derrotou o Hertha Berlim.
Uhum.
Foi um negócio desse. Eu acho que foi na temporada... Foi no final da temporada 11-12, eu acho.
Nossa, enfim. Então você acha que o Wolfsburg ganha, o Henrique?
Não, eu acho que o Rostenkiel passa.
O Rostenkiel, tá, beleza. E você, Victor?
Eu vou com o Daniel, cara. Eu vou torcer pro Rostenkiel. Na verdade, eu vou torcer contra o Wolfsburg. Não é exatamente que eu gosto do Rostenkiel. Não, até porque eu acho que, sinceramente, se o Rostenkiel subir... Vai virar. Tem grande chance de na primeira divisão virar rodada bônus.
mas... Famosa rodada bônus.
Pode ser que não aconteça, claro, mas é só um palpite. Então, e eu acho isso ruim pra Bundesliga, mas eu não consigo. Coisa,
o Wolfsburg é rodada bônus também?
Não é igual. Não é igual. Tanto é que o Wolfsburg não caiu. Não, assim, mas eu não consigo torcer pro Wolfsburg depois de papelão, duas temporadas seguidas e dois papelões. Óbvio que eu vou torcer pro Kiel, mas eu acho, eu vou ficar muito, muito, muito surpreso se o Wolfsburg perder esse playoff, assim, muito surpreso mesmo. E se o Wolfsburg perder, assim, é o maior vexame da história da Bundesliga, quase.
Uhum. Bom, eu vou de Rostenkiel também. Acho que o primeiro jogo em Wolfsburg vai dar empate, lá no segundo, lá, seja lá onde for, o que ele ganha. Então é isso, acho que passo, estou junto com o Henrique. Bom, agora a gente vai ter também aí a partida que define o título da Copa da Alemanha, né, Vitor? Quando que vai ser esse jogo aí, para a gente dar uns palpites?
Bom, Copa da Alemanha, semana que vem. Aliás, duas finais de Copa da Alemanha, como eu falei, tem a final feminina também entre Bayern de Munique Verdade. E Wolfsburg. Jogo em Colônia, eu estarei presente, e o outro jogo em Berlim, no Estádio Olímpico, vamos palpitar, às 3 horas da tarde também, no horário de Brasília, Estádio Olímpico de Berlim, Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. Jogo único, lembrando.
Eu acho que o Bayern de Munique ganha, cara, 2-0.
O Bayern de Munique ganha 2-0 pelo menos.
Uhum.
Eu quero que o Bayern de Munique ganhe, e inclusive estou na torcida do Bayern de Munique, porque eu acho que o Stuttgart faria uma Europa League melhor do que o Frankfurt. Mas, sinceramente, quem ganhar essa, para mim, não faz muita diferença, não. Mas eu acho que vai dar o Bayern de Munique.
Daniel, se o Stuttgart fizer uma Europa League melhor do que os outros times alemães fizeram essa temporada, já tá de bom tamanho, já, né? Mas fala aí, Vitor.
Claro, o Bayern de Munique ganha, acho até que com certa tranquilidade também, vai para mais uma dobradinha, né? Dobradinha essa que já conquistou 2 anos atrás.
Sim, isso aí. Muito bem. Então é isso, né? Terminamos aqui o nosso episódio, falamos aí sobre todas essas, os principais acontecimentos dessa 34ª rodada, a última rodada da Bundesliga. A gente volta, então, na próxima semana... A gente vai falar sobre os playoffs, né, as partidas de playoffs, e também vamos falar um pouco sobre a final da Pokal. E aí, meus amigos, então na semana lá do dia 28, na última semana de maio, meus amigos, vocês podem aguardar aí episódio especial, hein? Episódio com balanço da temporada inteira. Vamos eleger aqui a seleção da rodada, dos jogadores de destaque, o melhor técnico. A gente vai falar então um pouco também sobre cada uma das equipes. Vai ser um episódio bem bacana, então fiquem de olho aí que deve sair esse episódio muito em breve. E pra gente finalizar aqui então, agradecemos aí, Daniel, valeu, obrigado aí, espero que você tenha curtido o papo.
Obrigado a vocês por ter me sorteado. Foi legal, semana que vem eu tô aqui para escutar a gravação de vocês, então.
Mas valeu, Daniel, brigadão aí. E, gente, só para lembrar aí, só pra gente fechar, estamos nas redes sociais lá no @chucrutefc no Twitter, lá no Facebook é só pesquisar pro ChucruteFC. E para escutar os episódios, você pode ouvir no seu celular, né, no seu aparelho Android, no seu aparelho iOS, e também nos nossos parceiros aí no site alemanhafc.com.br. Você pode ver lá não só os episódios, mas sempre também as nossas seleções de cada rodada. A gente elege os melhores jogadores, vez ou outra o Vitor faz um texto especial aí com alguma análise, e também tem o nosso parceiro aí, o theampfif.com, que é onde você pode ouvir os episódios e, fora isso, também acompanhar em notícias, análises e muitas outras coisas sobre o futebol alemão, não só sobre a elite do futebol alemão, mas também sobre a segunda divisão, o futebol feminino e tudo mais. E para terminar, você tem também a opção da Rádio Esporte Clube, né? Toda quarta-feira, às 7h15, você pode conferir lá, certo? Então, caras, muito obrigado. Vamos terminando aqui esse episódio. Um grande abraço para você. Até semana que vem. Tchau, tchau!
Tchau, tchau! Tchau, tchau.
Isso aí.
O tchau, tchau é muito mais legal sem edição.
Pois é. A edição vai com efeito, né? Vai com eco e tal. Sem a edição parece que eu sou um idiota.
Não tem isso, parece não.